E aí, galera da Rádio Odonto, aqui quem fala é Camila Lima, estudante de terceiro período de odontologia, e nós hoje iremos debater sobre a utilidade das mídias sociais, desde os seus benefícios, como também algumas polêmicas relacionadas a esse tema. E para enriquecer esse debate, trouxemos aqui hoje o vice-presidente do CRO de Pernambuco, o doutor Gustavo Soares,
Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui.
e a doutora Vanessa Portela, especializada em dentística.
Boa noite, galera.
Bom, a gente sabe que as redes sociais hoje é um recurso muito prático de ser utilizado por causa da sua rápida disseminação de informação sem custo nenhum. E com a evolução do marketing tradicional para o marketing digital, ter presença online também é estar onde seu público-alvo esteja. Sabendo disso, não tem como a gente não pensar em todo o potencial que as redes sociais têm para conquistar novos pacientes e também trazer um espaço para os dentistas que desejam conquistar a sua clientela, né? E como existem diversos veículos online, hoje a gente vai debater sobre os principais, que são o Instagram e o Facebook. Então, para iniciar esse debate, eu queria saber da opinião de vocês, que vantagens as redes sociais elas poderiam trazer para os dentistas?
Bem, vantagens existem várias. Entre elas, para mim, a mais significativa está na interação em tempo real com os pacientes e os apreciadores da área odontológica, né? Porque, assim, diferentemente dos sites comuns, como a gente conhece, Facebook, Instagram, eles permitem que os seguidores sejam instantaneamente avisados sobre as novas publicações, né? De quem está ali interessado no trabalho que você está oferecendo.
Exatamente, doutor Gustavo. O Facebook, por exemplo, basicamente todo mundo usa, independente da classe social, idade, enfim, acredito que até a sua avó tem uma conta no Facebook. É bem provável que você se conecte diariamente, mas isso não significa que você está fazendo o trabalho certo. Então, se você usa a maior rede social do mundo apenas como lazer ou como seu perfil pessoal, que é o mais comum, você possivelmente está perdendo uma grande oportunidade de estabelecer a marca profissional como dentista no mercado. Então, uma dica importante para essas pessoas, Camila, que estão entrando agora nesse mercado, é criar uma página profissional e nela fazer posts direcionados, claro, para o seu público-alvo, sem esquecer o embasamento
Com
científico.
toda certeza. Eu concordo com a doutora Vani, tanto que no Instagram é onde a maior parte dos dentistas tem perfil, né? Mas eles ficam ali restringidos na utilização do site apenas para um lado pessoal e não usa para trabalhar a marca e conquistar mais pacientes. E a base do Instagram, né, é a imagem. Ela é uma das redes sociais mais, assim, visuais do mundo. Elas trabalham muito essa coisa da
Exatamente.
estética.
E só fazendo um link com o que o doutor Gustavo ele acabou de falar com a odontologia estética, que é particularmente a minha área, e com a fotografia odontológica, você pode criar diferentes conteúdos com seu trabalho. Importante que esse profissional ele mantenha a frequência nas publicações, se preocupando sempre com a qualidade das fotos postadas.
Pois é. Lembrando sempre de usar, claro, o bom senso, né? Porque a gente não vai sair publicando qualquer coisa. E sempre seguir o código de ética.
Exatamente.
Mas com tanta modernidade, o que é permitido e o que não é permitido postar?
Bem, independente de modernidade, uma coisa é fato. Nosso código de ética odontológico, ele é muito antigo e precisa, assim, urgentemente de uma reformulação para acompanhar os avanços tecnológicos, né? Como a gente sabe, hoje em dia, todo dia, toda hora, vai surgindo coisa nova e a gente precisa acompanhar. Mas, até que essa reformulação aconteça, o que é errado, segundo ele, vai continuar sendo errado.
É, isso é verdade, mas de vez em quando a impressão que eu tenho é que a internet ela virou basicamente terra de ninguém. Algumas pessoas elas não se importam mais com o que é divulgado. Eu mesma já vi várias lives no Facebook em que os usuários eles filmam em tempo real o procedimento odontológico que eles estão fazendo, por exemplo, vão expondo o paciente sem a menor preocupação enquanto vão descrevendo passo a passo do trabalho que eles estão realizando.
Infelizmente isso acontece, mas assim, respondendo à sua pergunta do que é e o que não é permitido, não é permitido, por exemplo, postar antes e depois de procedimentos por meio de fotos ou vídeos. Também divulgar gratuidade de serviços, promoções, descontos, brindes que a gente vê toda hora nas redes sociais, preço de procedimento, por exemplo. Ou até mesmo manipular o público a acreditar em técnicas sem comprovação científica nenhuma, né? Como eu falei, Camila, a gente sabe que o código de ética é antigo. Sua última, atualização foi por volta de
2012, por
2012, eu acho,
aí,
né?
sim.
E precisa de algumas mudanças, mas até que elas ocorram, a gente precisa agir de acordo com o código que rege nossa profissão. É aquela velha história, né? O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo.
E essas manipulações que vocês citaram, elas não se restringem apenas aos dentistas, né? Porque eu vejo que elas são muito utilizadas também por indústrias de materiais odontológicos, por exemplo.
É verdade, Camila, é um problema, infelizmente, muito frequente. Existem vários comerciais de cremes dentais que apresentam a situação de marcas muito famosas, inclusive, que a gente não vai citar, que recriam a situação no consultório dentário, por exemplo, onde pacientes, no caso, parentes dos post-cirurgião dentista, uma vez a mãe, outra vez a filha, eles encenam a mordida em uma maçã. Após a mordida na maçã, aparecem várias marcas de sangue na fruta e, imediatamente, sem ao menos examinar o paciente, o suposto dentista, ele vai lá, intervém, afirmando que se trata de uma gengivite e que ela vai causar mau hálito. Depois ele entrega a esse paciente um tubo de pasta de dente, provavelmente milagrosa, né? Afirmando que somente ao escovar os dentes com essa pasta os problemas vão sumir.
Pois é um absurdo, sem fazer anamnese, exame clínico,
Exatamente.
nada, né?
Essas pessoas, então, elas vão aprender na propaganda da TV que basta usar uma dessas pastas milagrosas diariamente para resolver problemas como a gengivite, no caso. Então, esses dentistas, nós, no caso, precisam desconstruir esse mito diariamente quando o paciente senta na nossa cadeira. É exaustivo, né? Doutor Gustavo sabe o que eu tô
Exatamente.
falando. Então, muitas vezes o paciente ele vai preferir ouvir o que a TV diz, até porque ela está ali o dia todo buzinando na orelha dele que seu produto cura gengivite. Então, ninguém aqui quer censurar, né, doutor Gustavo, que as propagandas de pasta de dente, censurar essas propagandas. Mas seria legal se elas parassem de dar informações erradas, prestando um desserviço à saúde bucal em geral,
É
né?
verdade, concordo plenamente. E assim, você dá para perceber que não há uma única referência no anúncio que o paciente deve ser melhor examinado pelo cirurgião dentista ou pelo médico. Não há uma recomendação que é clássica em anúncios de medicamentos, né, para que, assim, não desaparecendo os sintomas, procure assistência profissional, seja médico, de um médico, de um cirurgião dentista, né? Aí, reside um imenso perigo à saúde pública. O
Exatamente.
anúncio induz o paciente a considerar qualquer sangramento gengival como apenas um problema, assim, básico de higiene bucal. Assim, nunca é o
Ele vai
paciente.
ignorar doenças como, por exemplo, leucemia e púrpura, que se iniciam por sangramentos na gengiva,
Pois
né?
é, dessa maneira ele nunca vai procurar ajuda mediante consulta profissional, deixando de receber um tratamento para uma possível doença que, se diagnosticada precocemente, poderá ser tratada adequadamente, né?
Bom, e para finalizar, eu queria agradecer a participação de vocês dois. A gente pôde esclarecer algumas dúvidas, dar ênfase a alguns pontos importantes sobre como utilizar de forma correta as mídias.
Eu que agradeço pelo convite, por poder participar e tentar agregar um pouco de conhecimento para os nossos colegas de profissão, né, Gustavo?
Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Foi um prazer tirar um pouquinho do meu tempo para ajudar quem te acompanha. E é isso, muito obrigado.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Até o próximo programa.